alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável. Olá, queridos ouvintes da Rádio Assembleia. Hoje eu, Karine Cortez, estou aqui com uma convidada do nosso programa Vida Saudável. Então, a nossa convidada de hoje do programa Vida Saudável, a psicóloga e psicopedagoga Thaís Lemos. Olá, Thaís, tudo bem? Muito obrigada pela sua visita aqui na Rádio Assembleia.
Tudo bem, Karine. Muito obrigada. Agradeço o convite por estar aqui hoje. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. E é um prazer estar falando sobre esse assunto aqui hoje.
Então, e o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que acredito que todos vocês conheçam, né? O nosso tema é um assunto que está em alta, que tem afetado muitas famílias, que tem levado muitas pessoas, inclusive crianças, ao suicídio e ao isolamento social, né? Então, tem levado essas crianças ao suicídio e ao isolamento social. Então, hoje nós vamos falar aqui, né, de uma doença conhecida como mal do século, né? É a depressão. Essa doença aí que está assolando várias famílias,
sim,
né, Thaís?
Isso.
Então, para começar, Thaís, eu pergunto para você que é uma estudiosa do assunto, né? Uhum. Para que você defina para a gente como é que nós podemos definir essa doença, a depressão.
No caso, a depressão, ela nada mais é do que uma doença como outra qualquer. Na verdade, a maioria das pessoas não tem essa consciência, tratam como se fosse uma frescura, algo que é passageiro, é algo que ela pode simplesmente não querer ter, e não é assim, né? A depressão, ela acontece a partir do momento que a pessoa sente uma tristeza além do que ela pode explicar, né? Então, ela não tem controle mais sobre os sentimentos dela, ela passa a ficar mais isolada, ela começa a ter pensamentos depressivos mesmo, depreciativos, muita culpa. Então, a depressão, ela é uma doença causada por vários fatores, né? Sejam eles biológicos.
Então, mas nós podemos dizer que é uma doença emocional?
Sim, uma doença emocional. Que ela vem acarretada de um problema emocional.
Né? E aí ela dá todos os, vamos dizer, as reações do corpo.
Exatamente.
Depois.
Ela é um distúrbio crônico, né? Que ele pode tanto vir geneticamente ou por conta de situações que vão acontecendo na vida da pessoa, que acontecem ao longo do tempo e que acarretam nessa depressão.
Então, existe, então, como você falou aí, uma profunda tristeza, mas existe diferença entre estou triste e estou depressivo?
Sim, com certeza. Quando você está muito triste, geralmente você sabe o motivo pelo qual você está triste. Eu estou triste porque perdi alguém, eu estou triste porque eu perdi um emprego, porque aconteceu alguma coisa específica comigo. Já na depressão, muitas vezes a gente não sabe qual é o motivo de estarmos tristes, né? A pessoa simplesmente, ela começa a sentir um vazio, um sentimento negativo, e ela não sabe explicar de onde vem, por que ela está sentindo dessa forma. Então existe com certeza.
Então é por isso que até muitas vezes as pessoas falam, né? Aquelas que não entendem, não compreendem, não conseguem ajudar, falam, mas você tem tudo, você tá, a sua vida tá ótima, né?
Sim.
Seus filhos estão com saúde, você tá num bom emprego, por que você tá assim? Então não é bem assim, mesmo
não.
Tudo estando muito bem aparentemente.
Exatamente. Sempre tem algum fator que não está bem. E aí quando a depressão ela começa a aparecer, os sintomas da depressão aparecem, é que a pessoa para realmente pensar no que realmente está acontecendo, né? No que está sendo negativo, coisas que talvez ela deixou para trás, mas que não foram tão bem resolvidas assim, e que agora começaram a aparecer.
E assim, quais seriam os sintomas? Tanto para que a pessoa que está nos ouvindo, que talvez fale, poxa, então eu acho que eu estou tendo algum sintoma aí de depressão, até para o familiar poder identificar. Quais são os principais sintomas que pode levar a perceber que a pessoa está iniciando um processo depressivo?
Certo. O primeiro, geralmente, que as pessoas começam a observar é que a pessoa fica mais isolada. Ela começa a se isolar, né? Ela começa a ficar mais na dela, ela não quer muito contato com as pessoas e ela nem consegue ter aquele contato. Ela fica com essa tristeza profunda que ela muitas vezes não sabe nem dizer de onde vem, o porquê que ela está se sentindo daquela forma. E aí vem as alterações, né? Começam alterações no sono, alterações na fome. Então ela deixa de comer, ou ela come muito, ou ela dorme muito, ou ela não dorme, começa a ter insônia. Ela começa...
São sintomas fora da rotina, daquilo que já era o normal desta pessoa, vamos
Exatamente.
Dizer assim.
Ela chora, mesmo sem saber o motivo. Então, ela acaba ficando isolada, ela acaba se colocando numa situação que ela não quer mesmo mais contato com ninguém.
Se ela não quer mais contato com ninguém, ela acaba tendo aquele isolamento social.
Sim.
Né? Então, mas também já ouvi dizer que, às vezes, pessoas de muitos amigos, de uma vida social muito, muito ativa até, também pode sofrer, né, de depressão.
Sim. A depressão, ela pode ser vista em qualquer pessoa, em qualquer situação, de qualquer nível social. Seja ela muito próxima das pessoas, seja ela já sem amigos. Então isso pode acontecer com qualquer pessoa e hoje em qualquer idade. Nós temos visto muita depressão nas crianças e as pessoas estão se perguntando por quê, né? Crianças que às vezes não tiveram nem experiência de vida ainda.
Você falou, né? Geralmente é o que vem na sua experiência de vida e depois uma hora vem à tona. Mas e as crianças que estão começando?
Exatamente. As crianças acabam sendo um pouco de referência até da própria família. Né, da pessoa que ela tem a base familiar, sendo pai ou mãe ou responsável, ela acaba herdando, ou então, de acordo com o ambiente em que ela vive, ela vai acumulando muitas coisas, muitos sintomas do que ela tem dentro de casa, e aí ela não consegue administrar. A criança, mais ainda do que o adulto, ela tem problemas porque ela não sabe como administrar aquilo. O adulto, ele ainda, talvez ele possa procurar uma ajuda, ele tem, às vezes, alguém com quem contar. A criança, às vezes, ela não sabe nem por que ela tá sentindo aquilo.
Não consegue pedir ajuda. E aí, às vezes, até os pais confundem isso, né, com hiperatividade.
Sim.
Ou com, assim, preguiça, quando a criança começa a se isolar.
Uhum.
Tem algum sintoma principal em criança?
Então, as crianças, elas, as reações são mais... vamos dizer, espontâneas, porque as pessoas realmente podem observar, porque como criança geralmente é muito ativa, né, ela geralmente está fazendo, ela tem um comportamento já específico, qualquer tipo de mudança de comportamento em uma criança é preciso ficar de olho, né, e
ficar
também
atento.
Qualquer tipo de exagero.
Sim.
Então, exagero tanto na criança quanto no adulto, no adolescente, exagero para mais ou para menos, né, nenhum desses pontos é positivo, porque significa que alguma coisa aconteceu que fez com que ela mudasse de comportamento.
Agora sim, é uma doença, né, de fato, tá aí, tá, muitas, milhares de pessoas sofrem com
sim.
isso, né, mas tem tratamento.
Sim, com certeza.
E assim, por que que as pessoas demoram a procurar ou têm vergonha de procurar? Tem vergonha de ir no psicólogo, de ir a um terapeuta, vergonha de dizer, porque até assim, eu nunca vi alguém postar numa rede social que tá indo no terapeuta. E muitas pessoas, eu sei, que fazem um acompanhamento de terapia, né?
Uhum.
Então, por que que acontece isso, embora ela tenha tratamento?
Sim. Infelizmente, ainda, mesmo com todo o conhecimento que está sendo pregado, hoje em dia, por conta da demanda que nós estamos tendo de pessoas com depressão, de pessoas com ideação suicida, ainda existe muito preconceito, né? As pessoas ainda têm muita vergonha. Quando eu falo para alguém que eu sou psicóloga, as pessoas falam, então você atende um monte de doido, né? Então tem esse preconceito entre achar que só quem procura o psicólogo é doido, ou então que é louco, que tá fazendo alguma coisa fora do comum do que a nossa sociedade acha que é. Então tem preconceito das próprias pessoas.
O problema é o julgamento, né?
Exatamente. Então também tem a demora em perceber o sintoma, porque tem esse preconceito também das próprias, às vezes, famílias, achar que você tá com frescura, isso vai passar, vai trabalhar que passa. Então tem um pouco de preconceito em relação aos sintomas. Às vezes as pessoas estão verificando que tá acontecendo alguma coisa, mas não estão levando isso a sério. E aí aquilo vai se agravando, porque a depressão, ela tem os níveis, né? Alto, médio e baixo, médio e alto. Então, quando chega geralmente no consultório, vai para um psiquiatra, um psicólogo, já tá com um grau mais elevado, porque demorou para procurar ajuda.
Certo. E, por exemplo, quais são os tipos de tratamento? Além de terapias, o que que existe?
Então, hoje existe a remissão dos sintomas, né? Pode ser que a depressão, ela não seja necessariamente, a pessoa seja necessariamente curada, mas existe uma remissão dos sintomas, onde ela pode tá procurando uma ajuda com um psicoterapeuta, um psicólogo e um psiquiatra, onde ela pode tomar o remédio, né, os remédios, para poder ajudar a fazer o controle daqueles sentimentos que ela está tendo. E aí, entre outros, vamos dizer, terapias alternativas. Isso. Fala-se muito que o esporte tem sido bom, gastar as energias.
Meditação, yoga.
Exatamente. Fazer coisas que as pessoas gostam. Mas sempre está atrelado a esses dois processos de psicoterapia e remédio que realmente fazem muito efeito e fazem com que as pessoas tenham essa remissão dos sintomas.
Certo. Uma vez iniciado esse tratamento, a pessoa, existe um momento que ela recebe alta ou ela vai ter que estar pro resto da vida vigilante?
Ela precisa estar vigilante, porque se ela teve uma vez, ela pode em algum momento, dependendo do tempo, voltar a ter alguma crise ou algum sintoma aparecer. Então, mesmo que ela não permaneça em psicoterapia ou tomando um remédio sempre, para sempre, vamos dizer assim, ela precisa estar vigilante de que se em algum momento algum daqueles sintomas voltar, ela precisa novamente buscar ajuda para que aquilo não cresça, não evolua, né? Então precisa ter mesmo esse cuidado.
Então não podemos dizer que existe, assim, você está curado, você nunca mais vai ter. É porque é um fator emocional, então
Sim.
você não tem como, né, falar isso.
É que vai de pessoa para pessoa, né?
Você não sabe como é que ele vai reagir daqui para frente, diante de outros obstáculos que virão,
Sim.
outras
Até porque
situações.
Tem pacientes que quando começam o tratamento, em 3 meses, às vezes, eles estão bem. Só que nível de bem ele está? Ele considera bem que está bem, a psicóloga considera, o médico, e depois de 1 ano, será que aquilo pode voltar? Então, não tem um padrão, né, de tempo ou de tratamento específico. É o que a pessoa vai se adequar e de que forma ela vai reagir.
E assim, agora para a gente finalizar, Thaís, existe alguma forma de prevenir a depressão?
Existe. Na verdade, a gente não tem como evitar necessariamente depois a partir do momento que ela acontece. Mas, por isso que nós sempre indicamos que procure um psicoterapeuta, um psicólogo, qualquer pessoa, né? Porque a partir do momento que ela está em cuidado, ela está sendo cuidada, ela está sendo ouvida, ela está se colocando na situação de ser cuidada, ela pode prevenir um monte de coisas que possam vir a acontecer, que possam vir a aparecer. Então, quando a gente fala que para o paciente, para ele procurar ajuda antes dele ter o problema, é porque isso com certeza pode prevenir muitas coisas futuras. Mas é o que infelizmente a maioria das pessoas não fazem.
Então,
mas
também assim, não guardar mágoas.
Isso, colocar para fora os sentimentos, tentar resolver. Hoje o que a gente fala muito é sobre a inteligência emocional, né? Então desenvolver a inteligência emocional sobre as relações, sobre o trabalho, para que a gente não possa guardar tantas coisas. E se cuidar da nossa saúde, não só física, mas cuidar da nossa saúde mental. Ela precisa ser cuidada tanto quanto a saúde física.
Porque até dizem que a saúde mental, ela é a que comanda o corpo,
Sim,
né?
Sim, exatamente. Se você não estiver bem mentalmente, não adianta nada o seu físico estar por completo. Porque em algum momento aquilo vai afetar.
Vai desencadear algo diferente. E aí vai ter que procurar um tratamento alopático, vamos dizer assim,
Exatamente.
Uma coisa com medicação, que
Isso.
só a medicação resolva.
Uhum. Que ela contribua para a ajuda, com certeza.
E assim, para chegar ao ponto do suicídio, é porque a pessoa já está... Aí tem gente que fala, nossa, que julga, né? Mas ela tirou a própria vida, não pensou nos outros, não pensou nos filhos, não pensou em quem fica, vamos dizer assim. Mas não é por aí, a gente não sabe como é que estava a cabecinha dessa pessoa para chegar a esse ponto. Porque
Sim.
ninguém nasce querendo tirar a própria vida, né? Então, como é que, por que que chega a esse ponto?
Geralmente são pessoas que estão num nível já muito alto de depressão ou há muitos anos e que realmente não conseguem ver uma possibilidade de melhora, uma possibilidade de busca, por mais que elas às vezes tentem. Tem muitas pessoas que cometem o suicídio e estão em terapia e estão tomando remédio, mas aquela dor que ela sente é tão grande que a única forma que ela vê que aquilo pode passar, que aquilo pode melhorar, é ela não estando mais ali vivenciando aquilo ali. Então, na verdade, ela pensa em todo mundo que está ali ao redor dela. Só que a culpa que ela carrega é tão grande e os efeitos daquilo que ela está fazendo não estão fazendo efeito, que ela decide por chegar nesse grau que é o
extremo, né?
Grau extremo, que é a tentativa.
Que na verdade, de repente, ela pode até pensar que dessa forma ela vai estar aliviando a dor de muitas pessoas, né?
Também, de não querer dar trabalho para os outros. Então, passam mil coisas na cabeça dessa pessoa com ideação suicida. Ele quer resolver o problema e ele não enxerga outra possibilidade.
Ah, entendi. Entendi. Olha, Thaís, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Assembleia. Então, nós estamos encerrando aqui a nossa entrevista do programa Vida Saudável. Eu, Karine Cortez, em nome de toda a nossa equipe da Rádio Assembleia, da Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul, agradeço a sua presença, a sua disposição de estar aqui esses minutinhos com a gente, falando de um assunto tão importante para muitas pessoas.
Certo, eu que agradeço por estar participando aqui hoje, falando de um assunto tão importante, para que realmente as pessoas possam se conscientizar cada vez mais de que cuidar da saúde mental é importante. Nós precisamos estar olhando para nós mesmos sempre.
E já fica aqui um convite para os próximos temas, ok, Thaís?
Tá bom, é só chamar.
Muito obrigada, queridos ouvintes. Nós ficamos por aqui. Você acompanha toda a nossa programação da Rádio Assembleia pela web e também pelo nosso site aqui da Rádio Assembleia. Esse programa estará sendo reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.